Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 271, População Oculta. Vamos continuar a questão 521 de O Livro dos Espíritos. Hoje nós encerramos o item Anjo Guardião, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Só relembrando, a pergunta é a seguinte: certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? A resposta dos espíritos a gente comentou no nosso programa anterior. Hoje a gente vai comentar o comentário de Kardec, tá certo? Kardec fez um longo comentário, né? Não é de surpreender. Kardec tinha um interesse muito grande na arte, né? Embora o movimento espírita parece que não sabe e não cultiva isso, Kardec era muito interessado em arte, ao ponto de ter uma sala especial na sociedade parisiense com obras de arte, tá certo? Então, estamos aí diante de um espírito amante das artes. Bem, Kardec vai comentar vários aspectos daqui, tá certo? Mas ele vai aproveitar, além do aspecto da arte, ele vai fazer um comentário geral do que eu estou chamando de população oculta, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: os antigos fizeram deles divindades especiais. Quem? Os espíritos protetores das artes. Então, se você pegar as mitologias, sempre vai ter ali uma individualidade, um espírito, né, responsável pelas artes. Vai comentar isso, ele vai dizer que entre os modernos, né, as artes, as indústrias, as cidades, os países têm também os seus patronos, os seus protetores, que são espíritos superiores, né? Todos são espíritos superiores. Então, o que Kardec está dizendo é: essa tradição ainda continua, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, né, cada cidade tem o seu padroeiro, o seu espírito protetor, o seu santo protetor, de acordo aí com as tradições. Enfim, vamos continuar. Mas ele vai comentar uma outra coisa que é muito interessante. Ele vai aproveitar esse ponto e vai desenvolver um tópico que depois o Herculano Pires, José Herculano Pires, vai chamar de sociologia espírita. Né? Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: existe uma população, vamos imaginar sua cidade aí, sua cidade possui uma população encarnada e ela possui também uma população desencarnada. Então você tem aí duas sociedades, dois grupos humanos que vivem se esbarrando, se interinfluenciando, criando uma realidade específica. Então é isso que Kardec vai abordar aqui, ó. Ele vai dizer: tendo cada homem seus espíritos simpáticos, daí resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos é proporcional à generalidade dos indivíduos. Né? Então, cada um de nós atrai espíritos específicos. Juntando a nossa cidade, a gente vai ter ali uma multidão, uma sociedade de espíritos desencarnados que representam essa identidade. Né? No último parágrafo, ele vai dizer o seguinte, olha que interessante: nos povos, os motivos de atração dos espíritos são... O que é que atrai esses espíritos? Né? Como a gente olha... Olha que ponto sutil e interessante. A gente olha para um país, olha para uma cidade. Como é que a gente pode, pelo menos, começar a elaborar uma ideia de que tipo de espírito aquele povo atraiu? Olha que interessante, né? Que tipo de espírito aquele grupamento, sei lá, uma cidade dos Estados Unidos, uma cidade do interior do Brasil, São Paulo, capital, Fortaleza, Paraná, Manaus, uma tribo, uma pequena cidade no interior do Ceará. Que tipo de espírito vive ali? Né? O que é que vai determinar a característica da coletividade desencarnada de determinado lugar? Isso pode ser, como eu falei, pode ser um país. Hoje, que espíritos estão na França? Né? O que caracteriza isso? Kardec vai dar aqui o começo. Nos povos, os motivos de atração dos espíritos são Primeiro, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. Principalmente porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Então, a lei já é um reflexo do caráter. Por exemplo, vamos lá. Se a gente tem um povo extremamente agressivo, que acha que é justo invadir outros países, que acha que é justo fazer guerra, que acha que é justo, etc., sem ter um critério de justiça, que tipo de espíritos estarão ali? Os costumes, os hábitos. E aí a gente vai agora pegar um ponto que eu acho central, que é muito prático. Por exemplo, quais são os hábitos que eu, que você, estamos desenvolvendo na nação brasileira? Que tipo de costume nós estamos desenvolvendo? Porque isso vai atrair uma multidão de espírito para cá. Por exemplo, se no nosso dia a dia, olha a nossa responsabilidade, nós cultivamos hábitos de honestidade, de fraternidade, nós estaremos evocando esse tipo de espírito. Se na nação brasileira, nós, eu e você, cultivamos hábitos de desonestidade, de passar a perna no outro, de enganar, de mentir nas nossas relações do dia a dia, que tipo de espíritos nós estaremos atraindo para a nação brasileira? É isso que Kardec está dizendo. Então, no médio prazo, nós estamos construindo uma multidão espiritual ao nosso redor. Que tipos de espíritos são esses? São espíritos mais fraternos e mais honestos? Ou são espíritos espertalhões? São espíritos que estão sempre querendo passar a perna, ter uma vantagem, passar na frente da fila, ganhar e etc. Ou são espíritos que se preocupam com o bem-estar do outro. E aí a gente vê que a lei de Deus é perfeita. Por quê? Porque nós vamos ter uma multidão simpática com aquilo que a gente cultivou, né? Olha o que Kardec vai dizer. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. É isso que eu acho que falta a gente entender um pouco mais no movimento espírita. Eu acho que a gente entende muito bem, ou pelo menos o básico é bem entendido, do tratamento obsessivo. O sujeito chega no centro espírita lá carregado. Um obsessor ligado, a gente consegue, né? Pelo menos pelo que eu acompanho, a gente consegue um êxito satisfatório. Faz a mediúnica, conversa com o sujeito, né? Conversa com o encarnado, orienta, passe, tratamento magnético, água fluidificada, evangelho no lar, oração, ok? E na mediúnica a gente faz a evocação, se a gente tem medo de fazer, os amigos espirituais trazem o obsessor e a gente tem muito êxito nisso, isso é muito bom, é né? Um ponto positivo nosso, do movimento espírita. Agora, a gente entende que, como isso aqui que Kardec falou, olha que coisa interessante. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Quer dizer, a gente consegue entender que leis honestas e obedecidas é uma forma de combater a obsessão. É isso que Kardec está dizendo, né? Onde reina a justiça, há o combate natural da obsessão. Quer dizer, eu acho que a maioria dos espíritas não consegue fazer essa relação. Quer dizer, o reinado da justiça é um antídoto contra a obsessão. É uma forma de combater a obsessão. Então, isso falta para a gente entender. Porque parece que a obsessão é aquele sujeito que está passando mal, vai na mediúnica e se comunica e está resolvido. Não é isso só. Isso é apenas um aspecto. A obsessão mais grave, que é a obsessão coletiva, ela precisa ser combatida, como ensina Kardec aqui, com o império, o reino da justiça. E isso eu acho que é uma falha nossa da cultura brasileira. Porque se o sujeito comete injustiça, mas é uma injustiça cometida a favor da nossa opinião, a gente bate palma. Não, tem que, por quê? Porque a gente, a gente quer que o outro sofra. Mas a coisa vai virar, porque os espíritos que a gente está atraindo são espíritos perversos. O ambiente psíquico é um ambiente psíquico perverso. E vai virar para a gente. Quando a gente diz, não, peraí, eu não gosto do fulano, mas isso aqui não é justo. Eu posso até achar que ele merece, mas eu não vou praticar injustiça. Se ele merecer sofrer, vai ser pela lei de Deus. Ou vai ser dentro da lei, de um processo legal e equilibrado. Né? Mas no Brasil a gente gosta que a lei seja usada para prejudicar o nosso inimigo. Até no Centro Espírita a gente vê isso, gente. Tá certo? No Centro Espírita eu vi isso muitas vezes. Distorce o regulamento na eleição para beneficiar o fulano. Cria conchavozinho desonesto para desestabilizar cicrano. Eu vi isso e não foi uma vez. Infelizmente. O que é que a gente está fazendo quando faz isso no Centro Espírita? Estamos abrindo a porta para os obsessores. E aí se cria um clima, não, mas é porque eu quero que fulano ganhe. Sim, mas você vai deixar de ser justo por fulano ganhar, mas você tem consciência que você está abrindo a porta para os obsessores do Centro Espírita? Será que a gente entende isso? Será que a gente entende que essa distorção da justiça é uma abertura de porta para uma obsessão coletiva? E aí a gente vê os Centros Espíritas totalmente dominados por obsessões coletivas. Porque não impera o reinado da justiça. É triste dizer isso, mas eu vivi isso na pele muitas vezes ao longo de décadas. Esse tipo de distorção abre o espaço psíquico do Centro Espírita para a obsessão coletiva. E aí a gente vê as coisas mais alucinadas. Não, isso aqui pode. Se você for amigo do fulano, se for amigo do Beltrano, não pode. Aí você diz, tá, mas cadê a justiça? Cadê a justiça? Né? Não, se for para socorrer a filha, a esposa do fulano, que é importante, pode usar o magnetismo. Mas, de uma forma geral, para o público não pode. Isso que é interessante, né? Cadê o império da justiça? Porque se magnetismo é bom, a gente é espírito, como é que a gente não dá para todo mundo? Não, não pode, porque a instituição AB proíbe, não sei o quê. Ah, mas para ajudar o fulano, num cantinho aqui, numa hora diferente, pode. Isso existe. Ah, regressão de memória não pode, não. Mas se for na reunião mediúnica com fulano, com Beltrano e tal, eles acham interessante, aí pode. Eu vivi isso. Não foi só duas vezes, não. Aí você diz, deu errado. Porque não tem mais o império da justiça. E aí você já sabe que as cenas dos próximos capítulos prováveis é a obsessão coletiva vai tomar conta do centro. Vai tomar conta daquele grupo. Porque se não se há justiça, os espíritos vai fazer o quê? Então, Kardec fala isso muito sério. Enquanto nação, a mesma coisa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Não é porque vai me favorecer que eu vou aplaudir a injustiça. Essa é a grande questão que Kardec. Por quê? Porque eu posso até levar aquela vantagem momentânea, posso até ter aquele prazer pessoal, mas eu estou abrindo as portas para a desgraça. Então, olha que interessante, né? Kardec tá comentando uma pergunta sobre arte, mas é no tópico Anjo Guardião. Continuando, Kardec, para concluir. Onde quer que as leis consagrem práticas injustas contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a massa dos maus que aflui entretém a nação nas suas ideias e paralisa as boas influências parciais, perdidas na multidão, como uma espiga se perde no meio dos espinheiros. Portanto, estudando os costumes dos povos, ou de qualquer grupo de homens, é fácil fazer uma ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Então, meu amigo, qualquer grupo, inclusive espírita, se as práticas são injustas, se não reina um império da justiça, da honestidade, se os costumes não são honestos, pode ter certeza, não interessa em nome de que você está agindo. A maioria dos espíritos ali são espíritos, como diz Kardec, inferiores. Então, meu amiguinho, se você está num grupo espírita, em que grande parte do tempo é ligaçãozinha, é encontrinho secreto, é conversinha, é puxar o tapete de fulano, não tenha dúvida. Segundo Allan Kardec, a maior parte dos espíritos que estão ali são espíritos inferiores. Porque esse tipo de conversinha, de padrão vibratório, de articulaçãozinha, não faz parte do cristianismo primitivo, não faz parte da postura de quem busca ter um amparo dos espíritos superiores. Claro, você não pode responder por ninguém. Mas, se você quer saber quem predomina no grupo, é só ver a quantidade que isso, né? A proporção que, se é uma exceção, ok. Mas se predomina, muito cuidado. Você está num lugar não propício ao seu desenvolvimento emocional e psíquico. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo permaneça conosco, filhos e filhas tão queridos. É sempre com satisfação imensa que converso com vocês, mesmo esses assuntos difíceis, chatos e até desagradáveis. Mas observem, como amigo, nós temos o dever de sinceridade, de alertar os que querem acertar. Porque eu digo, muitos não querem. Muitos querem ficar imiscuído nessa lama, nestas conversas estúpidas que se tornou grande parte de movimento espírita encarnado, discussões estúpidas. Cada um buscando vaidade e interesses muito piores. Mas, filhos, é apenas uma fase. O Cristo vai brilhar. Não esqueçam disso. E sabe o que vai acontecer? Quando o Cristo brilhar, vai aparecer tudo que está oculto. Por isso, filhos, tenho uma dica verdadeira para vocês. Nunca façam nada que possa vos fazer envergonhar quando a luz do Cristo iluminar tudo. Porque tudo vai vir à tona. Todos esses conchavos, todas essas mentiras. Não, filho, não participa disso. Não participa dessas disputas torpes. Prefere perder tudo e ficar com o Cristo no teu coração. Prefere ser um ninguém do que estar no meio desta pandemia de ódio que se forma em disputas espíritas. Preciso alertar. O Cristo não está no meio desta guerra. Não, não está, filho. Não te iluda. Allan Kardec foi o que mais sofreu com as intrigas, mas sempre optou por nunca fazer parte delas. Observava, entendia, e prosseguia no trabalho do bem. Não largava sua pena, que produzia tanta luz, para ficar atirando pedra nos outros. Não. Esclarecia com ternura e muita honestidade e continuava sua tarefa. Espiritismo está em fase difícil. Espiritismo de vocês, claro. Movimento encarnado, nosso movimento é outro. Nossos planos ainda vão começar a ser realizados no mundo. Então, filho, neste momento de transição tão delicada, não esquece, mais do que grupinho, mais do que isso e aquilo, o templo que interessa e que está sob tua responsabilidade é o templo do teu coração. Não permite, filho, que lá, que aí dentro de teu templo, se negocie vaidade, se negocie ódio, se tenha disputas torpes. Não, filho, não permite. Faz tudo para que quando a luz do Cristo aí penetrar e iluminá-lo ainda mais, tudo brilhe de simplicidade e limpeza. Que tu possa dizer, Senhor, meu templo é pequeno, meu templo é frágil, meu templo é pobre, mas está preparado para te receber. A tua luz, quando se intensificar, não vai encontrar podridão. Vai encontrar coisas simples, mas preparadas para te receber, Senhor. É o que eu desejo a todos vocês que me escutam. Não se preocupem com esta coisa podre que muitas vezes acontece em grupos espíritas. Não. Tudo isso será varrido, eu tenho certeza. Garanto. E um dia vocês participarão de grupos maravilhosos. Mas para isso eu peço. Preparem-se. Mantenham o coração purificado. Não entrem em disputas torpes. Sejam aqueles que dizem, eu tenho apenas um Senhor e um Mestre, que se chama Jesus de Nazaré. E estar com Ele é o que importa. Seguirei servindo em nome dEle, em qualquer circunstância, e me desviando de todo o escândalo, de todo o mal, de tudo aquilo que foge da sua doutrina de amor. Paz a todos, do amigo espiritual de Sana. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.